Nobre senadora Niura Demarque, prazer ter esta sessão capitaneada por Vossa Excelência, que tem, em tão pouco tempo, demonstrado um talento, uma assiduidade, uma competência exemplar para todos nós. Parabéns a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e pela atuação no Senado Federal, em nome do povo da terra de Vossa Excelência, do nosso estado glorioso de Santa Catarina e, principalmente, o Jaraguá do Sul, que é tanto defendida por Vossa Excelência nos bastidores e na tribuna desse Senado Federal. Eu não vou pedir a Vossa Excelência a equidade de tempo, porque, na verdade, seria uma injustiça com os demais. O senador Pedro Simão é merecedor de todas as exceções, todos os privilégios, porque tem uma história nesta casa, uma história na política brasileira. Eu serei bastante breve, mesmo tendo a necessidade de abordar alguns temas. Serei rápido, garanto a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma referência ao falecimento do senador Romeu Tuma. Ontem tentei chegar ao plenário a tempo, estava ainda no cafezinho, adentrando quando a sessão foi encerrada, porém não poderia deixar de fazê-lo nesse momento. O senador Romeu Tuma foi um exemplo nessa casa de conciliador, ele que vinha de uma história profissional militante na parte política e de polícia, porém ocupou recentemente a função de corregedor. Corregedor, imagine Vossa Excelência, que é a pessoa que toma conta de nós todos, da ética, do comportamento, das atividades, da legalidade. Ele soube transitar entre todos nós, sobre fazer com que momentos delicados que passaram esse Senado Federal no ano passado, em 2009, ele foi um maestro da harmonia. Então, faço exatamente os meus lamentos, tive a oportunidade de conhecê-lo, faço aqui referência à senhora Cláudia Lira, que era uma amiga pessoal dele aqui no Senado. Todas as quartas-feiras tinha o carinho de recebê-lo, e nós, ao senador Romeu Tuma e outros senadores, no tocante a um carinhoso cafezinho da manhã que ela fazia aqui no gabinete dela, e talvez seja uma das maiores testemunhas de quem, na verdade, era o temperamento do senador Romeu Tuma. Era uma alma extraordinária, um homem bom, um homem que, na verdade, atuava de forma dura, quando necessário, nas suas atividades até passadas em termos profissionais, mas que, na verdade, teve nesta casa a sensibilidade, talvez inspiração divina de, junto conosco, ser um grande companheiro. Então, nossos lamentos à morte do nosso querido e inesquecível senador Romeu Tuma, e que, na tarde de hoje, teve o seu sepultamento. Liderança tão forte que passou 60 dias afastados das campanhas eleitorais e teve mais de 3 milhões de votos em São Paulo. Não é fácil. O Brasil sabe que são 3 milhões de votos. Ele teve no leito de um hospital, dentro de uma UTI, há mais de 56 dias, teve mais de 3 milhões de votos. Então, talvez uma homenagem que o povo de São Paulo...
3.970.000.
Quase 4 milhões.
São praticamente 4 milhões.
4 milhões. Talvez esta tenha sido uma das homenagens que o povo de São Paulo fez ao nobre senador Romeu Tuma.
Para quem fez campanha do leito da UTI do Hospital Sírio-Libanês. Isso. Ou seja, não pôde fazer.
E além do mais, é uma campanha na qual silenciosa, porque desde que se internou, o mesmo esteve em coma sedada, em coma induzida, e o mesmo não teve condição de fazer campanha. Então, esses quase 4 milhões de votos, talvez tenha sido exatamente essa homenagem à marca registrada no Estado de São Paulo do senador Romeu Tuma. Outro tema que eu gostaria de trazer também rapidamente, nobre senadora, é uma referência ao aniversário, no dia de hoje, do nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Existem correntes favoráveis e desfavoráveis. As pesquisas de mercado mostram, as pesquisas de opinião mostram que o mesmo tem uma aceitação, ou seu governo tem uma aceitação de mais de 83%, significa que sobram dos discordantes apenas 7%, que é justificável, e toda liderança tem as oposições. Porém, é inegável que o presidente Lula trouxe o país para um novo patamar. O pensamento focado no social, o pensamento focado em fazer com que as camadas mais baixas da população, da qual o mesmo teve origem, o presidente Lula, como eu, nascemos em Pernambuco, o presidente Lula nasceu numa cidade do interior, teve uma dificuldade de vida no início da sua vida no interior de Pernambuco, depois migrou com a família para São Paulo e hoje é um inconteste líder nacional. Estará encerrando o seu mandato ao final do ano com estes níveis de aceitação. Então, eu acho que no dia do aniversário do mesmo, merece que sejam feitas por mim e pelos brasileiros essa homenagem do reconhecimento. Cidadão que não teve as oportunidades que muitos de nós temos no tocante aos níveis educacionais, mas conseguiu com seu talento, com sua genialidade, superar tudo isso. Não é fácil. Nada no mundo acontece por acaso. Não foi por acaso que o presidente Lula alcançou a presidência da República e não foi por acaso que o presidente Lula está tendo os níveis de aceitação do seu governo pelo povo brasileiro. Na verdade, é uma situação invejável. Nenhum outro presidente brasileiro teve estes níveis de aceitação, principalmente no final de governo. Ter no começo de governo é muito fácil. O presidente Obama, nos Estados Unidos, teve uma aceitação realmente consagradora no início do seu governo, porém, hoje, nos Estados Unidos, as pesquisas de mercado apontam com apenas 36% das opiniões favoráveis ao seu governo. O presidente Lula, diferentemente, tem em torno de 83% de brasileiros que acham que o seu governo, sua gestão, está entre boa, excelente, ótima, pelo menos razoável. Isto é muito importante para nós todos brasileiros. Vamos nos despirmos das facções partidárias. Sei que Vossa Excelência, senhora presidente, é filiada a um partido que faz oposição ao presidente Lula, mas Vossa Excelência, como mulher, como empresária, Vossa Excelência, que me confidenciava que muitas vezes em Jaraguá do Sul fazia até vendas de sapatos, vendas de produtos. Vossa Excelência, que tem um esposo que também é dedicado à atividade empresarial, Vossa Excelência pode constatar que nós navegamos num país diferente, num país que nós temos uma classe média maior, e a classe média maior significa essa democracia, significa esse mercado interno que foi capaz, inclusive, de superar as dificuldades internacionais. O Brasil só ultrapassou essas dificuldades internacionais graças exatamente ao seu mercado interno. Não somente ao número de habitantes, mas ao poder aquisitivo que esta população, pouco a pouco, está conseguindo obter. Senhora Presidente, eu tinha tentado aqui ou pensado em fazer até uma brincadeira, mas o clima está tão sério hoje que, na verdade, evita estas brincadeiras. Talvez no final do meu pronunciamento eu tente fazer, mas vou sublimar. Eu trazia aqui no bolso uma arma que eu considero uma arma hoje letal, internacional, e que os países do mundo certamente estão muito ansioso de descobrir a receita brasileira, porque é uma arma que é leve, é uma arma que de fácil portabilidade e uma arma que, inclusive, quando atinge as pessoas, às vezes até não só criam obstáculos no momento, mas também são capazes de alterar suas memórias, fazem com que as pessoas fiquem com falta de memória. Mas eu vou sublimar esse assunto e vou deixar ao final. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, amanhã 28 de outubro é o Dia do Funcionário Público. A semana que vem celebraremos no Senado o transcurso de mais um dia do servidor público, devendo esses servidores serem homenageados. Acho que foi muito salutar esta alteração de data, fazer com que as referências acontecessem na próxima segunda-feira. Eu, lamentavelmente, amanhã não estarei aqui, razão pela qual antecipo essa homenagem aos funcionários públicos brasileiros. Estarei viajando a noite de hoje e não poderei comparecer à sessão dedicada à comemoração, razão pela qual antecipo para hoje minhas felicitações a todos os servidores do poder público brasileiro. É com satisfação, senhora Presidente, que constatamos que a qualificação geral do servidor público no Brasil passa, nas últimas décadas, por uma fase de inegável ascensão. Desde que, em 1988, a Constituição Federal instituiu a obrigatoriedade do concurso público para o ingresso nas carreiras municipais, estaduais e federais. O que observamos foi o contínuo crescimento qualitativo do serviço público brasileiro. Nosso serviço público é cada vez mais transparente, qualificado e profissional. Raríssimos são os órgãos públicos que não contam com um sistema de medição de desempenho e de produtividade e de um conjunto de objetivos, metas e princípios que guiam a sua atuação. Com a redemocratização em 1985 e com o advento da Constituição Federal e do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União em 1988 e em 1990, respectivamente, iniciou-se um período de seleções regulares e democráticas que, paulatinamente, vem depurando o funcionalismo público brasileiro e garantindo a contratação de pessoal altamente capaz e qualificado. Se considerarmos, por exemplo, o período de 2003 a 2009, constataremos que o número de servidores civis do Poder Executivo Federal com nível educacional superior cresceu 26% e a quantidade de servidores com pós-graduação aumentou 75,4%, ao passo que o número de servidores somente com nível fundamental diminuiu 14%. Senhoras e senhores senadores, a capacitação e a crescente qualificação do serviço público brasileiro são fenômenos que precisam ser entendidos de um ponto de vista amplo, que abarque os grandes movimentos socioeconômicos que o Brasil vem atravessando no último quarto de século. Um país como o nosso, em excelente fase do ponto de vista econômico e amadurecido do ponto de vista da urbanização e da democratização, naturalmente requer um quadro de servidores públicos competentes, preparados e em quantidade suficiente para atender a crescente demanda dos serviços públicos de qualidade. O Brasil possui, segundo o IBGE, cerca de 10 milhões de servidores públicos. Este número corresponde a 5,4% dos habitantes do país e a 11% do total de pessoas ocupadas no mercado de trabalho. Pode parecer, à primeira vista, um número exorbitante de servidores, e essa é justamente a visão do senso comum. Estamos acostumados a ouvir, toda vez que um novo concurso público é anunciado, que o Estado brasileiro é um elefante branco e que a máquina pública está inchada e que o quadro de servidores públicos federais, estaduais e municipais tem gente saindo pelo ladrão. Esta impressão é completamente enganosa. Para um país com o potencial de crescimento do Brasil, o quadro de servidores públicos é até bastante modesto.